Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo, nessa belíssima segunda-feira. Eu sou o Adriano Assunção e está começando mais uma edição do Pontapé Inicial. Edição muito mais do que especial, porque hoje é o nosso último pontapé do ano e nós vamos fazer um programa voltado a lembrar os melhores e os piores momentos dos nossos quatro queridos clubes do Rio de Janeiro. A gente vai debater bem daquele nosso jeito qual seria o presente de Natal ideal para cada time, além também de passar todas as principais informações do futebol carioca, tá bom? Hoje, dia 20 de dezembro, é dia da bondade. Então seja bondoso com a gente e assista ao nosso querido programa com um belíssimo sorriso no rosto, porque é isso que importa. Obviamente eu não tô sozinho, eu tô aqui com os meus dois queridos parças, Fred Vidal, o menino do Detran, e Vitor Bastos, o melhor jogador de basquete do nosso time da Escola de Comunicação. Hashtag GoSharks, hashtag a praia não é vermelha, a praia é laranja. E aí, Fred?
Fala, Adriano. Fala, Vitor. Bom dia aos ouvintes. Bom, tô de volta, né? Acabei de ir em casa do Detran, depois de acampar lá por 7 dias, 6 noites. Foi até bom ter aquela fila imensa, né? Tava me sentindo meio burro por ter perdido a identidade, mas tinha tanta gente igual a mim que eu me senti um pouco acolhido, né? Enfim, eu tô aqui e vamos pro programa.
Fala, ouvinte. Fala, Adriano. Fala, Fred. É, e a fila do Detran que é maior do que as filas do Justin Bieber, né? No show pra comprar o ingresso pra entrar, né? Mas falando do basquete, realmente, o maior jogador de basquete da UFRJ depois de todos os outros sou eu mesmo. Bem, mais um programa aí, mais uma semana com a gente. E espero que seja um programa realmente bom pra combinar com o dia de hoje, né?
Vai lembrar que hoje também é aniversário do Mbappé, o terceiro melhor jogador do Paris Saint-Germain. Parabéns aí, Mbappé. E antes de começar, vamos também fazer aquele jabá de sempre. Vamos falar sobre o nosso Instagram, @audioativo.eco, e também do nosso site, audioativo.com, onde tem todas as nossas programações de esporte e de cultura, né? Os 5 paradas, o giro, o pontapé inicial de segunda e de sexta, enfim, tudo e muito mais aqui na Áudio Ativo. E vamos começar o dia de hoje falando sobre o Botafogo. A notícia que mais mexeu com a estrutura do futebol brasileiro nesse final de semana foi a compra do Cruzeiro pelo Ronaldo Fenômeno por cerca de 400 milhões de reais. O Ronaldo, obviamente, não comprou o Cruzeiro, né? Só para deixar bem claro, ele não comprou a instituição Cruzeiro, mas ele investiu esse valor no futebol, né? E conseguiu 90% das ações do Cruzeiro. Depois desse acontecimento bombástico, o CEO da XP Investimentos, né? Um salve aí para a galera de economia, um salve pro Primo Rico, exaltou essa compra e disse, abre aspas, que o Botafogo será o próximo. Se o Cruzeiro, que está há 3 temporadas, né, atolado na Série B, conseguiu esse bom investimento, né, que pode mudar completamente o futuro do time, nada mais justo do que o Botafogo também receber um auxílio financeiro dos bons, né, até porque está precisando. E aí chega a nossa hora preferida do programa, que é a de teorizar. Galera, eu não quero saber de XP Investimentos, não quero saber de Primo Rico. O que o Botafogo tem é torcedor famoso e rico que pode dar aquela ajudinha. Então, nesse Natal, eu pergunto para vocês dois. Em um universo alternativo e perfeito, quem vocês adorariam ver comprando nosso glorioso Botafogo e por que que eles se chamam Lucas e Felipe Neto?
É, quem não tá torcendo pra compra do Felipe Neto e do Lucas Neto é maluco, né? São os maiores botafoguenses vivos, são gênios do empreendimento, tiveram ali sua grande loja de coxinha que era impossível ver vazia, né? Então o Botafogo estaria nas mãos certas. Outro que eu também gostaria de especular, Adriano, aí esse sim é o maior brasileiro vivo, o Zeca Pagodinho, pô. Com o Zeca Pagodinho, o Botafogo ficaria muitos anos na Série A e seria campeão da Libertadores. Tô dando um spoiler aqui, hein.
Bem, eu já vou por outro lado, acho que Marcelo Adnet e Maitê Proença fazem uma duplinha bem entrosada na questão do investimento. Eles são torcedores ilustres do nosso Botafogo. E quem sabe aí com um pouquinho de uma ajuda, né, dando um auxílio, o Botafogo realmente pode sonhar com a Libertadores que o Fred já profetizou, né? Acho que é uma boa dupla e que podem agregar bastante aos irmãos Neto, que de fato já investiram no Botafogo com as coxinhas e tem tudo para investir novamente, hein?
E se alguém aí estiver pensando em irmão Moreira Salles, por favor, né? A gente tá falando de botafoguense de verdade, né?
É, vale lembrar que o Felipe Neto já ajudou o Botafogo várias vezes, né? A comprar jogador, ajudou no Chay, por exemplo, a pagar as luvas. Então, realmente, é um dos grandes torcedores, né? Outros torcedores que eu acho que seriam muito legais, né? Comprando o Botafogo, O Hélio de la Penha, né, que é uma grande referência para mim pessoalmente, ele estudou no meu colégio, o São Bento, morou no meu bairro, na Vila da Penha, e assim como eu, fez engenharia na UFRJ por um tempo, e hoje não trabalha como engenheiro, o que eu acho que é um sonho para qualquer um. O Ed Mota também, que além de um grande cantor, é sobrinho do Tim Maia, e Iê, gostava tanto de você. Um recado aí pro Rafael Navarro, que foi pro Palmeiras. E obviamente, como o Fred, eu também escrevi aqui no meu roteiro, o Zeca Pagodinho, porque ele é um dos maiores botafoguenses vivos da atualidade. Mas falando sobre a temporada, mesmo em um ano tão incrível, o Botafogo também teve os seus momentos ruins. E cabe a gente aqui destacar qual que, na opinião de vocês, foi o melhor e qual que foi o pior momento do Fogão na temporada.
Bem, eu acredito que o melhor momento, obviamente, foi a subida, né, à Série A, que a gente conseguiu acompanhar, né, como que depois da chegada do Enderson Moreira, a equipe tomou novos ares e realmente conseguiu realizar um bom futebol na Série B, sendo campeão e chegando, né, na Série A depois de um ano bem conturbado e principalmente no período do Chamusca, que para mim foi o pior momento do Botafogo. Né? O treinador Chamusca não fez um bom trabalho, o time não jogava bem, estava em décimo, se não me engano, oitavo, por ali no meio da tabela. E aí, com a chegada do Enderson Moreira, que para mim foi o melhor momento, chegou à Série A e tem tudo aí para tentar se manter novamente entre os maiores do Brasil, né? Que é a posição que o Botafogo realmente merece ficar.
Para mim, Adriano, acho que o pior momento do Botafogo foi no Carioca, sabe? Porque foram 3 vitórias em 11 jogos da Taça Guanabara e esse campeonato foi muito importante, né, para o Botafogo aprender com os erros. Depois fez boas contratações com o Chay, Oyama, o meu tão querido Daniel Borges, Diego Gonçalves e a mais importante, que o Vitor já falou, o Enderson Moreira. E aí veio para mim o melhor momento, que é o campeonato da Série B. O Botafogo foi campeão. Em agosto, quando ganhou do Curitiba no Couto Pereira, eu cravei que o Botafogo seria campeão. Lembrar aqui, gravei aqui nesse programa. E foi ali quando eu passei a enxergar o Botafogo como o melhor time da Série B. Então, se tivesse que falar de um jogo, de um momento, eu diria isso. Botafogo contra o Curitiba no Couto Pereira, 1-0 Fogão.
Eu acho que eu concordo bastante com o Vitor, né? A parte do que o pior momento foi realmente a época que o Chamusca foi demitido. Tava numa situação bem ruim. Mas o Fred veio com um bom ponto, né? O Carioca do Botafogo foi muito ruim, né? Então, realmente, foi uma época de aprendizado para que o melhor momento, que é unânime, que é a subida para a Série A, realmente foi um dos melhores momentos. A gente tem uma expectativa pro Botafogo ano que vem, né? Talvez venha o Dedé, que o Dedé tá quase acertado com o Botafogo. Infelizmente o Navarro se foi pro Palmeiras, mas a gente tem muita expectativa nesse Botafogo. Eu acho que ele vai ficar muito bem na Série A e vai permanecer por muitos, muitos anos com o Zeca Pagodinho ou não. Dito isso, vamos passar para um clube que também ainda tá com um futuro meio incerto. Vamos falar do Fluminense. Semana passada a gente falou um pouco sobre o Marcão, né? Se ele era ou não o nome ideal para treinar o Fluminense na temporada que vem. E prontamente a diretoria fez questão de tirar completamente as nossas dúvidas e anunciou o retorno de Abel Braga para o clube. Mas a bomba mesmo desse fim de semana foi do William Bigode, né? O William Bigode está fechado com o Tricolor e faria companhia para o Felipe Melo, né? Vai fazer companhia para o Felipe Melo, o seu ex-parceiro de Palmeiras. Ainda falta anunciar, né? O presidente do Fluminense já falou que ele vai vir, mas o anúncio ainda não aconteceu. O William tem potencial de ser o primeiro de uma série de presentes para o Fluminense e eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham dessa vinda, tanto do Abel até, faz um tempinho que ele foi anunciado, é verdade, mas a gente nem comentou sobre, quanto também do William Bigode e também dos outros personagens especulados, né, no Fluminense.
Como estão dizendo aí na internet, nessa trairagem, que o Fluminense está montando uma bela equipe para a Libertadores de 2012, né? Realmente, é um elenco que tá contando com estrelas bastante envelhecidas e o Abel Braga, que na minha opinião, foi um bom treinador, no Fluminense fez uma grande história, mas coleciona trabalhos bem medianos nos últimos anos, né? O Internacional foi o seu melhor trabalho ano passado, quase foi campeão brasileiro. Na última rodada teve aquela situação do Edenilson, 41 anos, mas acabou que foi demitido, foi para a Suíça, não fez um bom trabalho, também foi demitido e volta ao Fluminense, né? Eu realmente acho que o Fluminense poderia ousar mais, sabe? Poderia sair um pouquinho mais da caixa, procurar um nome mais interessante no mercado e fazer algo parecido ao seu conterrâneo, né? Flamengo, talvez. Procurar algum treinador no exterior. Não precisa ser um português, pode ser alguém aqui da própria América Latina, quem sabe? Acho que combinaria mais com o estilo que o Fluminense está tentando propor, mas realmente acho que essas contratações são boas, mas eu tenho as minhas dúvidas. O William Bigode, para mim, é um bom jogador, mas ao longo prazo eu não acredito que ele tenha físico, né? Fôlego para todas as partidas do Brasileirão. E isso é um grande problema para a equipe do Fluminense, como eu já vim alertando, né, nos últimos programas.
Eu concordo com o que o Vitor falou, mas eu preciso falar aqui que eu sou um grande fã do William Bigode, por mais que ele não esteja vivendo seu melhor momento no Palmeiras. Eu acho que ele ainda tem muita bola para jogar no Fluminense. É, como o Vitor falou, a idade pesa um pouco, mas eu já imagino ali uma dupla com o Luiz Henrique. Se o Luiz Henrique não for embora, assim, acho que vai ser uma dupla bem forte. E só para defender o meu Edenilson, que foi atacado pelo Vitor aqui, né? O Edenilson é o jogador mais zoado por um gol que ele fez na história do futebol brasileiro. Assim, não tem outro jogador que é tão zoado por ter marcado um gol como o meu Edenilson, 41 anos.
Fazia muito tempo que o Fred não falava do Edenilson. Eu acho que ele tirou um grande peso das costas, porque realmente eu acho que é uma parte muito fundamental da vida do Fred, do coração do Fred. Tem um pedacinho bem reservado para o Edenilson. Vale ressaltar que o William tem 35 anos, né? Ele já está com uma idade bem avançada, mas eu acho que ele faria uma boa companhia, por exemplo, para os garotos do Fluminense, né? O Fluminense tem vários garotos, e assim como o Felipe Melo faz uma boa companhia para o André, o William também pode fazer uma boa companhia para o Luiz Henrique, né? Para o garoto Luiz Henrique. Mas eu acho que o melhor presente de Natal possível para o Fluminense é da vinda do Ricardo Goulart, né? O Ricardo Goulart está sendo bem especulado no Fluminense. Ele tem 13 jogos lá na China nessa temporada, tem 7 gols e uma assistência, e também tem um currículo gigantesco, né? Aquela passagem estrondosa pelo Cruzeiro, sendo bicampeão em 2013 e 2014. Eu acho que até uma certa unanimidade, né, pessoal? Eu agregaria bastante ao time. O que vocês acham? O que vocês acham que seria o maior presente de Natal do Fluminense?
Sim, eu acho que o William Bigode já era um ótimo presente de Natal, né? Mas, como ele se antecipou e veio antes, eu vou concordar com você e vou falar do Ricardo Goulart. Para mim, com o Ricardo Goulart, o Fluminense sobe de nível, falando do futebol brasileiro, sim, para mim vai num segundo escalão de times. Curiosamente, o Ricardo Goulart e o William Bigode foram dois jogadores que tiveram um bom momento no Cruzeiro, talvez o auge deles, quem sabe. E além disso, o último clube dos dois foi no Brasil, né? Foi o Palmeiras. Por mais que o Ricardo Goulart tenha jogado só 12 jogos. Inclusive, nesses 12 jogos, ele fez 4 gols e 3 assistências. Sem muito tempo para pegar ritmo, né? Então são bons números. Eu acredito que o Fluminense está montando um time forte para Libertadores. Acredito que eles ainda estão um patamar abaixo de clubes como Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, mas podem surpreender, sem dúvida nenhuma.
O Ricardo Goulart realmente apresentou bons números no Palmeiras, mas eu acho que a passagem dele não foi tão positiva assim, porque ele realmente estava com muitos problemas, de lesão, né? Ele acabou fazendo, se eu não me engano, artroscopia, alguma situação também no tornozelo, tirou grande parte da cartilagem, né, desses músculos. E realmente acho que a gente precisa saber qual Ricardo Goulart o Fluminense está contratando. Se foi o do Palmeiras que teve esses problemas com lesões, o do Palmeiras que fez gols e assistências, ou o do Cruzeiro que fez um bicampeonato brasileiro seguido, né? Acho que esse do Cruzeiro já foi o tempo. Acho que ele usou toda essa habilidade dele lá na China. E a gente precisa saber se o Fluminense vai conseguir conciliar essa questão das lesões com o bom futebol que o Ricardo Goulart pode apresentar. Mas para mim, o melhor presente que o Fluminense pode ter nesse Natal é garantir a permanência desses meninos da base, né? Dessas estrelas lá de Xerém.
O Vitor falou um belíssimo ponto, né? Realmente, as estrelas da base do Fluminense são o que fazem ele ser esse clube que ele é hoje, né? É histórico que a base do Fluminense é muito boa. E sobre o Ricardo Goulart, eu acho que se for o Ricardo Goulart desse Guangzhou Evergrande, né? O Ricardo Goulart atual, eu acho que já é uma situação que agrega ao Fluminense, né? Vale também ressaltar que o Fluminense está também com alvo no Germán Cano, ex-Vasco. Então, é mais um jogador para a gente ficar de olho. Acho que também seria um jogador que agregaria. Acho que talvez ele faria uma concorrência com o Fred, talvez, o que não é muito bom. Mas é um jogador bom. E em questão de melhores e piores momentos, é até um pouco confuso, talvez, né? O Fluminense não teve nenhum acontecimento gigantesco essa temporada. E eu ouso dizer que o melhor momento, né, o momento de mais alegria e de esperança até agora, é agora, com essa vinda de vários jogadores, né? Há alguma coisa que vocês consideram memorável esse ano?
Bem, eu acho que pela rivalidade, aquele 3-1 foi muito icônico, né? Contra o Flamengo, com o jogaço que o John Kennedy fez, né? O Luiz Henrique também jogando muito bem nesse ano. Acho que para mim esse foi o melhor momento do Fluminense, porque parecia que finalmente o trabalho estava indo para frente, que o Fluminense conseguia bater contra os melhores times do Brasil e que provavelmente poderia chegar mais longe ainda, né, na Libertadores. Mas logo em seguida, um balde de água fria, foi eliminado para o Barcelona de Guayaquil e viu o Campeonato Brasileiro se distanciando e nas últimas rodadas precisava de vitórias, né, para se classificar para a Libertadores e conseguiu. Agora, né, tá na pré-Libertadores, vai enfrentar aí os times do sorteio, mas realmente, eu acho que o melhor momento do Fluminense foi aquele 3-1 contra o Flamengo. Muito icônico e foi uma bela vitória, né? Contra aquela fraca equipe, não, né? Mas aquele fraco conjunto, talvez, que o Flamengo apresentou naquela partida.
É, para mim o melhor e o pior momento do Fluminense foram na Libertadores. O pior é óbvio, a eliminação do Barcelona, que ficou a impressão de que o Fluminense era superior, ele merecia ter passado. E a melhor eu fico com a vitória contra o River Plate, fora de casa, né? Que fez o time se classificar em primeiro no grupo com o próprio River Plate, que era amplo favorito. Para mim, o time do Fluminense era bem subestimado ali e chamou muita atenção com essa vitória.
É, essa derrota contra o Barcelona de Guayaquil foi uma derrota muito sentida pelo Fluminense na época, né? O Fluminense perdeu a oportunidade de fazer uma semifinal só de brasileiros esse ano, né? Porque a semifinal ficou Flamengo, Barcelona, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? O Fluminense meio que estragou esse campeonato brasileiro que aconteceu na Libertadores. E até culminou na demissão do Roger Machado, né? Então técnico na época. Então realmente para mim esse foi o pior momento. Eu acho que o melhor momento mesmo foi essa situação mesmo do 3-1. Foi um jogo que vai ficar marcado na história do Fluminense, nessa história recente, porque é um time que as pessoas não dão tanta bola assim e conseguiu fazer um resultado muito sólido no forte time do Flamengo. E falando no Flamengo, vamos passar para eles, vamos falar sobre as pendências do Flamengo para esse ano. Foi assim semana retrasada, semana passada também, e hoje não vai ser diferente. O Flamengo ainda tá maluco procurando um novo técnico. Eu particularmente vejo essa demora até que com bons olhos, mas o fato é que o vice de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão em viagem pela Europa para sondar os seus técnicos alvos, né? Eles foram do Rio direto para Lisboa, já conversaram com um dos novos pretendentes, né, o Paulo Souza, atual treinador do Lewandowski pela seleção polonesa, e viram também uma reunião com o Jorge Jesus, o JJ. Fred, é um tour muito interessante, né? Lembra muito aquela viagem para a Europa que o Marcos Braz fez e trouxe o Andreas Pereira e o Kennedy, por exemplo. Você acha que essa viagem vai definir de fato o novo técnico do Flamengo? E mais, você acha que essa demora toda é vantajoso, é ruim para o Flamengo? O que você acha?
Bom, Adriano, acho que você citar a última viagem do Marcos Braz falando do Kennedy e do Andreas Pereira, acho que dá um calafrio no torcedor do Flamengo, né? Mas o Braz já foi na Europa procurar técnico, aquela época que ele trouxe o Domenech, conversou com o Carvalhal também. Muitos dos nomes que estão saindo agora na imprensa são de portugueses, o Rui Vitória, Paulo Souza, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e o próprio Jorge Jesus. Acho que o sucesso dos técnicos portugueses no Brasil tá norteando essa busca do Flamengo. A última ida do Marcos Braz, como eu falei, para trazer o técnico, não deu muito certo. Quem veio foi o Domenech, durou só 24 jogos. E se eu não me engano, ele não treinou mais nenhum time desde que saiu do Flamengo em novembro de 2020, né? Então, assim, depois o Flamengo apostou em técnicos brasileiros, até por conta da pandemia. Inclusive, falam que o Flamengo tinha um acordo com o Carvalhal para substituir o Domi, mas ele não veio justamente por conta da pandemia. E aí entrou o Rogério Ceni. Enfim, eu acho que a escolha do treinador do Flamengo sai ainda até domingo e seria maravilhoso ver um anúncio do Jorge Jesus no dia do Natal, né? Assim, muito improvável. Então, que venha o melhor português possível para ajudar a idealizar esse elenco do Flamengo, que eu tô curioso para saber se terão mudanças grandes ou não.
Pô, talvez no Natal não seja o ideal. Na Páscoa, quem sabe, com o Renascimento, né? Com a volta de Jesus, e eu acho que seria mais icônico na Páscoa. Mas falando aí do Paulo Souza, que treina o Lewandowski e pode vir para o Flamengo treinar outro artilheiro, né? O Gabigol. Mesmo nível aí, bem semelhante. E como diz, né, o nosso amigo lá do Sport TV, Luiz Roberto, talvez o Pedro que seja melhor que o Lewandowski. Mas enfim, acho que realmente essa busca de treinador é demorada mesmo. Vai demorar para o Flamengo conseguir arranjar alguém de nível, né, para essa equipe, né, desses jogadores. Mas eu acho que até o início do Campeonato Carioca é o ideal do Flamengo conseguir contratar alguém, porque o Carioca é o momento experimento, né, experimentação, conhecer os jogadores. Saber quem que vai atuar e qual menino da base vai subir para a equipe principal para poder ajudar nessa rotação de elenco. Então, acho que até o Carioca é o ideal a contratação do treinador.
Eu acho que depois dessa análise do Fred e dessa fala do Vitor, acho que fica até que óbvio que o presente de Natal ideal para o Flamengo é um técnico novo, né? E de preferência português. E para a torcida também, de preferência que seja o Jorge Jesus. Embora eu acho que a torcida do Flamengo deveria pedir de Natal paciência, né? Acho que todo flamenguista tem que ter paciência com esse novo técnico. A torcida dorme e acorda pensando no novo técnico do Flamengo, né? E eu queria saber de você, Vitor, o que que você acha que vai ser o próximo presente de Natal do Flamengo?
Olha, eu acho que o próximo presente de Natal seria a ida do Bruno Viana de volta pro Braga, né, que já está mais que garantido. Talvez a permanência do Andreas Pereira, a permanência do Thiago Maia, a volta do Kennedy lá para a Europa, que está com sondagem já do Shakhtar Donetsk para essa contratação. E eu acho que a permanência dos principais jogadores do elenco do Flamengo. Porque o Gabigol está com sondagens da Europa, o Bruno Henrique recebeu proposta da Rússia, né, que foi negada logo de cara, uma proposta absurda, que parece eu jogando modo carreira no FIFA. Mas é de fato, acho que a permanência dos jogadores desse plantel da equipe do Flamengo é o ideal e é o presente que todo torcedor do Flamengo espera.
E olhando para essa montanha russa que foi a temporada, né? Eu acho que o Flamengo pode colecionar bons e maus momentos, né? Eu acho que um momento ruim, por exemplo, foi quando o Bruno Viana foi anunciado. Brincadeira, não façam isso. Eu acho que realmente o pior momento do Flamengo na temporada foi a final da Libertadores. E também uma honra ao mérito, se a gente pode dizer assim, talvez, foi a derrota para o Atlético Paranaense em casa por 3 a 0 na Copa do Brasil. E um momento bom, para mim, foi o título da Supercopa contra o Palmeiras dos pênaltis. Foi uma grande partida, né? E vocês, o que vocês acham?
O pior momento é bem claro, né? A final da Libertadores contra o Palmeiras, eu acredito que seja o pior momento por alguns anos. Perder uma final tão importante para um adversário que tem crescido uma rivalidade, né, nos últimos anos, foi um momento muito duro para os flamenguistas que estavam confiantes no jogo. Agora, o melhor momento é muito difícil. Você falou da Supercopa e eu tento concordar, mas eu quis trazer outro também. Eu falaria do tricampeonato, do Campeonato Carioca, apesar do peso do Carioca ter diminuído nos últimos anos, acho que continua sendo um título que o Flamengo comemorou. Também tem aquele início de trabalho do Renato Gaúcho, que o time ganhou vários jogos de goleada, começou a ser comparado com o Jorge Jesus, mas no final perdeu os três títulos. Então, pelo fato de ter um final feliz, eu acredito que o importante no futebol é isso, final feliz, eu fico com o título estadual. O que diz muito sobre o ano do Flamengo, porque o maior feito do ano foi uma obrigação, que é ganhar o Campeonato Carioca com um investimento que tem comparado os outros times, assim. Para mim foi um ano para esquecer, quer dizer, esquecer não, né? Para aprender com ele e melhorar.
Para mim, eu acho que o melhor e o pior momento foi na mão do Renato Gaúcho. Aquele Flamengo do início de trabalho dele foi muito superior a todas as outras equipes do Brasil e também da América Latina, né? O Flamengo passou o carro em cima do Barcelona, tava goleando todo mundo. Eu acho que também a volta do Michael, né, de apresentar um bom futebol na mão do Renato Gaúcho também. Acho que ele foi muito importante para o Flamengo, para essa retomada de confiança da equipe do Flamengo lá no início, e isso acabou culminando, né, no Michael sendo selecionado um dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiro. Mas realmente esse término horrível de trabalho, deprimente, deplorável para a torcida do Flamengo, com a eliminação na Copa do Brasil, vendo o Atlético Mineiro sendo campeão rodadas antes com muitos pontos à frente, e também a final contra o Palmeiras, né, pela Libertadores, que o Flamengo jogou realmente muito mal e tomou um nó tático do Abel Ferreira. Acho que foram esses três os piores momentos. E de fato, o Renato Gaúcho tem muito a aprender para melhorar, né, como treinador, que ele realmente já foi um dia lá no Grêmio.
Eu acho que a palavra-chave que o Fred falou é aprendizado, né? O Flamengo, ele aprendeu que o Michael consegue agregar nesse time, aprendeu que tem que arranjar um treinador que consiga ter uma consciência tática melhor Porque realmente o que aconteceu na final da Libertadores foi o que o Vitor falou, um nó tático. E tomara que em 2022 o Flamengo aprenda com seus erros e aí melhore e volte a ser aquela máquina que ele foi em 2019 e 2020. E para finalizar, vamos falar de um clube que teve o ano mais difícil de todos os quatro. Vamos falar do Vasco. E o Vasco, que está tendo uma janela de transferências muito agitada. A gente já falou aqui no Pontapé sobre as várias dispensas, né, do elenco semana após semana. Inclusive, anote aí na sua listinha, torcedor vascaíno, Ricardo Graça foi vendido para o futebol japonês. Mas agora a gente tem que falar sobre as várias chegadas também. Até o momento, o Vasco anunciou as contratações do volante Yuri Lara, do CSA. Yuri Lara, que é vascaíno, né, teve toda uma repercussão nas redes sociais sobre como ele era um jogador, como ele era um torcedor do Vasco, e agora ele é jogador, né, isso é muito bonito. Do goleiro Thiago Rodrigues, também do CSA, e do zagueiro Luiz Cangá, equatoriano, né, do Delfim. E o próximo, também foi anunciado hoje, o Edmar, lateral esquerdo do Bragantino. E alguns alvos bem chamativos estão sendo especulados nas redes, né? O Diego Souza e o Raniel, dois atacantes, o Diego Souza do Grêmio e o Raniel do Santos. É, são nomes até que conhecidos, né, pessoal? Eu acho que o Vasco acerta se contratar qualquer um desses, mas eu quero saber a opinião de vocês dois.
Então, Adriano, eu acho que o Diego Souza, né, apesar de ter sido rebaixado com o Super Grêmio, foi o artilheiro da equipe e estava realmente jogando muito bem, apesar do físico dele não estar o melhor, né? Como diz o nosso amigo Farid Germano Filho, ele tá... Melhor não dizer isso, né, aqui nesse programa, mas quem acompanha sabe como é que ele diz. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que o Diego Souza, pela identificação que ele já teve com a torcida do Vasco, né, e também de ter feito um bom trabalho lá em 2012, mesmo perdendo aquele gol contra o Cássio, e de ter jogado bem na equipe do Grêmio, foi artilheiro nesse ano, no ano passado também foi, também fez muitos gols, acho que ele seria a contratação ideal para a equipe do Vasco, mas aquela situação. Diego Souza é um jogador já com mais idade, com uma idade mais avançada, e que a gente sabe que para a Série B, que é um campeonato bem longo também, mas com umas condições de gramado, de viagem muito mais longas em comparação à Série A, pode ser que ele não seja o jogador ideal. E aí o Vasco opte pelo Raniel, que é um jogador mais jovem em comparação ao Diego Souza, mas eu ainda acho o Diego Souza melhor que o Raniel nesse aspecto de marcar gols, né, que é o importante.
Vamos falar uma realidade aqui? O Diego Souza é gênio do futebol, né? Quando ele tá a fim de jogo, não tem pra ninguém. Só pegar o jogo dele com o Atlético Mineiro, se o Juventude perde e o Grêmio fica na Série A, a permanência é 100% na conta do Diego Souza. Não aconteceu. A torcida do Vasco já conhece o jogador, né? Como vocês falaram, infelizmente ficou marcado com aquele lance contra o Corinthians na Libertadores, mas ele jogou muita bola. Eu me arrisco a dizer que ele era o melhor jogador daquele Vasco, que era um timaço. Tinha o Praz, o Felipe Maestro, o Juninho Pernambucano, todos com a idade mais avançada, jogando muita bola. Talvez o último grande time do Vasco.
O Diego Souza foi peça-chave daquele trem-bala da colina, né? Eu acho que ele seria um bom reforço, sim, melhor que o Raniel, mas o Raniel tem o seu valor também, porque eu acho que o Vasco precisa de jogadores que estão jogando bem. E o Diego Souza, ele jogou bem esse final de temporada. Então eu acho que o Diego Souza seria o grande nome pro Vasco nessa Série B. Acho que o Vasco não precisa de um presente do Papai Noel, né? Mas sim o Polo Norte inteiro. Eu acho que se tem algo que eles mais querem ver hoje, é voltar para a Série A, obviamente. Tem algo que vocês acham que o Vasco mais precisa no momento?
Bom, o Vasco tem um grande trauma de presente de Natal, porque em 2016 o Eurico Miranda prometeu um presente de Natal para a torcida e no dia 25 de dezembro ele anunciou o escudeiro. Sim, aquele escudeiro. Inclusive, na época, especulava o Diego Souza, né? Então, com um atraso de 5 anos, eu quero o Diego Souza como presente de Natal do Vasco. Como eu falei, ele é gênio do futebol e na Série B vai deitar e rolar. Pra mim, vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o Nenê. Vai se doar pelo momento do time e vai brilhar. Ainda mais agora que o Vasco perdeu o Cano, o Diego Souza pode ser um jogador ainda melhor que o Cano e seria fundamental na Série B.
E é muito difícil falar de momentos bons nessa temporada do Vasco. Poucos foram os momentos que realmente o time mostrou raios de otimismo para o torcedor. Fora alguns momentos que o Fred disse aqui nesse programa que o Vasco sobe, foram realmente tristeza atrás de tristezas. Mas teve algum momento bom que a gente pode destacar? Eu acho que foi a chegada do Nenê em São Januário, né? O camisa 77 é hoje o grande ídolo do elenco, como o Fred falou. Acho que ele agrega muito para o time. E é um dos poucos, se não o único, que a gente pode salvar nessa temporada do Vasco na Série B. A minha expectativa para o ano que vem é que o Nenê seja o principal responsável pela volta do Vasco para a Série A, junto com o Diego Souza. E vocês? Vocês têm algum momento para destacar do Vasco?
Olha, eu acho que o melhor momento do Vasco foi a demissão do Alexandre Pássaro. Isso aí, realmente, acho que foi muito prejudicial para essa temporada. A montagem de elenco foi muito falha. E agora, falando de um jogador em específico, além do Nenê, claro, acho que é o surgimento do Riquelme, né? Lateral esquerdo, que jogou muito bem no Vasco. É, começou na rotação do elenco, logo tomou titularidade, um jogador muito bom tecnicamente, faz dribles, bons passes. Acho que o Riquelme tem muito espaço ainda para melhorar nessa equipe do Vasco, e tudo para ser titular no próximo ano, e quem sabe ser vendido aí por um bom valor que ajude o Vasco nessa reestruturação financeira e também de gestão que está passando nesse ano, né?
É, Adriano, assim, eu acho que o pior momento do Vasco foi o tal do ano inteiro, né? Não teve um momento em que o torcedor se viu confiante com o time. Aquela fase lá do Vasco sobe era um grande meme, né? Não sei o que é, vou chamar de meme, como diz o Galvão. Então, assim, o melhor momento eu vou ficar com a saída dos jogadores como Zeca, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Rômulo. A melhor coisa que aconteceu no Vasco foi se despedir desses caras. Foi a única coisa que realmente deu esperança ao torcedor.
É um pouco de alegria, né? Em meio a tanta tristeza, é a saída desses jogadores que realmente não agregaram em nada no Vasco esse ano. E assim como 2021, vai chegando ao fim o nosso último pontapé inicial de segunda-feira no ano. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a você que nos assistiu, ao professor Gabriel Colares, que nos deu essa oportunidade de falar sobre o que a gente mais ama, que é futebol, mas principalmente, e eu falo isso sério, aos meus dois amigos, Fred Vidal e Vitor Bastos, pessoas que eu conheci aqui na faculdade, na Audioativo, e eu já quero levar por muito tempo na minha vida, são pessoas incríveis. E é isso aí, fala o recado de vocês.
É, nesse dia 20 aí, dia da bondade, o Adriano chegou com o dia da fofura, né? Muito fofo, falando aí da gente. E como já é Natal na Líder, desde setembro, mas pra gente finalmente tá chegando. Queria agradecer muito a oportunidade dada pelo Adriano e pelo Fred de participar desse programa. Eu cheguei nessa reta final, né? Dos campeonatos, e espero no próximo ano estar aqui de novo com vocês, e muito obrigado pela oportunidade a vocês dois, ao professor Gabriel Colares e a você, ouvinte, que está aqui desde o começo, né, da temporada, e chegando aqui ao final cansado como a gente, mas feliz por estar falando do que a gente gosta, que é futebol carioca, né?
Beijo, Fred.
Valeu, Adriano. Valeu, Vitor. Muito obrigado, ouvinte. Primeiramente, eu queria dizer que se o Dia da Bondade existisse, minha identidade estava comigo até hoje e eu não precisaria ter ido no Detran, tá bom? Então, bondade não existe. Mas, tirando isso, fico muito feliz de ter participado esse ano aqui na Audioativo. Com certeza fiz grandes amigos como o Adriano, que eu vou levar aí pra sempre. Vitor, a gente não se conhece tanto ainda, mas pô, com certeza vai ser um grande amigo também. E agradecer ao professor Gabriel Colares, que deu essa oportunidade pra gente esse ano aí. Espero que ano que vem a gente volte com tudo também.
Hoje, além de Dia da Bondade, é Dia do Mecânico. Então um abraço pra você, mecânico. Já que como o Dia da Bondade não existe, segundo nosso querido amigo Fred Vidal, um abraço pros mecânicos aí. Abraço a todos e todas. Eu sou o Adriano Assunção. Eu te desejo um bom Natal. E eu torço para que você tenha um belíssimo pontapé inicial no seu ano de 2022. Sim, eu escrevi isso. Eu sou um gênio. No mais, um beijo a todos. Até o ano que vem. Valeu.